sintonizam o FM estéreo da Rádio Comercial. Mãe, o que é? Então, nesta primeira emissão deste nosso programa dedicado às histórias reais, passadas em geral consigo, outras vezes indiretamente consigo, mas enfim, em todo caso, histórias reais passadas com crianças, queria pedir-lhe que contasse a primeira história.
Pois a primeira história é aquela da que já lhe falei a semana passada, que me foi contada por uma amiga minha que tem um filho na escola infantil, no jardim escola, que lhe apareceu em casa com uma pintura muito bonita para mostrar à mãe como ele sabia pintar bem. A mãe achou que sim, disse-lhe que achava a pintura muito bonita e que ele sabia pintar muito bem. Ele perguntou-lhe, mas tu não sabes pintar? E a mãe disse-lhe, não, não sei pintar tão bem como tu. Ah, mas é muito simples. Olha, tu arranjas um pincel e depois é só ter tinta e fazer festinhas no papel com o pincel.
É uma história espantosa.
A história é só esta, mas uhum. Fazer festinhas é que é realmente a imagem mais sugestiva, mais
linda. É espantoso. É. Assim, o que é que lhe sugere essa história?
A fazer festinhas sugere-me realmente a essência de um corpo que se projeta no próprio papel onde se projeta o desenho ou a pintura, porque eu penso que os primeiros desenhos e pinturas das crianças são sempre uma projeção do seu próprio corpo sobre a superfície, podíamos chamar-lhe plástica, não é? Que seja a parede, que seja o quadro preto, que seja o chão, que seja a areia da praia, ou que seja um papel, é sempre a própria criança que se projeta, o próprio corpo. Mesmo quando a criança faz uma casa, as primeiras casas que são feitas têm para mim o significado de uma projeção do corpo da criança. Eu fazer festinhas, na verdade, significa para mim ter consciência da existência de um corpo. Isso é por uma outra via que eu sei isso pela via, digamos, médica, neurológica, fisiológica, sei isso de um saber um tanto académico até, que é o de que realmente a consciência do corpo se adquire no contacto do corpo com outros corpos e no contacto do corpo com o próprio corpo. Portanto...
Sabe o que é que eu pensei quando me contou esta história? Depois de ter ficado um bocado a pensar nessa história, pensei que... que se podia dizer, que há uma coisa que com certeza se podia dizer acerca dessa criança, e acerca da mãe dessa criança, e que a mãe da criança tinha sabido fazer festinhas à criança, quer dizer, a criança tinha, e tinha sabido de tal maneira que a criança consegue relacionar as festinhas que lhe foram feitas com o produzir alguma coisa de muito bonito. Quer dizer, o que é uma coisa... Não sei se não sei se está de acordo ou não, mas...
Estou perfeitamente de acordo, quer dizer, de facto... É a resposta do pequeno à mãe que lhe revela que não sabe pintar tão bem como ele tem qualquer coisa a ver com isso que o João diz, quer dizer, pintar é apenas fazer como tu fizeste comigo, que é fazer festinhas para que eu tenha um corpo bonito, para que eu seja um menino bonito.
Uhum.
O teu menino bonito, talvez. Uhum.
Que é o melhor presente que a criança podia ter à mãe.
Sim.
Mais do que o quadro, mais do que a pintura, o ter-lhe dito isso. Quer dizer, ter saído com essa.
Porque a pintura, de facto, é alguma coisa do retrato dele, com certeza. Eu nem sequer sei o que é que tinha a pintura.
Uhum.
Não sei se essa pessoa me disse ou não. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja o tema da pintura, eu estou certo de que ela representa muito o, digamos, o autorretrato da criança. Porque eu sei que aos 4, 5 anos, quando uma criança pinta ou desenha, está, de certa maneira, a projetar o seu próprio corpo sobre o papel.
Que é uma forma de descobrir, não é?
É uma forma de descobrir e de modelar também.
De modelar
no sentido de que desenhando se faz a figura do modelo,
uhum.
que está mais ou menos perfeito, mais ou menos conforme,
sim.
e que ele vai tentando aperfeiçoar, quer dizer, que à medida que a criança vai aperfeiçoando o seu desenho ou a sua pintura, vai também tendo consciência do seu corpo, da sua cabeça, da sua cara, da sua expressão, dos seus membros e do seu movimento, do próprio movimento corporal, que é uma coisa muito importante em toda a arte gráfica e pictural e na arte dos adultos e também naquilo que é discutível, se há arte ou não, mas... que eu continuo a chamar arte infantil.
Uhum. Eu gostava que me explicasse porque é que o movimento é tão importante, que é uma coisa que eu nunca entendi. Porque é que o movimento é tão importante na pintura das crianças e na pintura dos adultos?
Porque o movimento é a primeira forma de pensar. Quer dizer, o bebê pensa e comunica o seu pensamento através de movimentos. Dizendo adeus, dizendo não, dizendo sim, jogando às escondidas com o lençol e fazendo o esconde-esconde, não é? Dizendo onde põe o pipi o ovo.
E como é que é o esconde-esconde? Não sei como é que é.
É a criança tapar a cara com o lençol e depois destapar a cara e dar uma grande gargalhada de júbilo.
É verdade.
Porque...
Porquê que isso dá tanto prazer à criança?
Porque ele...
Que é um jogo admirável.
É um jogo admirável, por várias razões. É porque ele, quando se esconde, deixa de ver a mãe. E para ele isso tem, portanto, o significado de que a mãe desapareceu.
Uhum.
E que é ele que a faz desaparecer. E quando ele descobre a cara e vê a mãe sorridente e jubilosa, ele também entra numa atitude de júbilo, porque... É como se ele tivesse o poder de fazer reaparecer a mãe.
Uhum.
Aliás, isto é muito parecido com uma história que o Freud conta sobre o carrinho de linhas de um sobrinho dele, que fazia uns jogos parecidos. Tinha um carrinho de linhas preso a um cordel e fazia desaparecer e reaparecer o carrinho de linhas dizer uma palavra que correspondia ao nome da mãe ou à palavra mãe, e portanto em que ele exercia um poder sobre os acontecimentos, sobre o seu meio ambiente, para fazer reaparecer a mãe quando a mãe desaparecia. Claro que isso dá depois lugar a representações que substituem isso. Mas as representações só são verdadeiramente eficazes do homem, eficazes no sentido humano e no sentido da comunicação, quando o homem usa a palavra. Antes do uso da palavra ligada às coisas e palavra já discurso comunicante, antes disso, a criança comunica sobretudo por movimentos, por gestos e por expressões de júbilo diversas, até por palavras, que não são ainda um falar, mas são já um esboço de falar. Porque o falar propriamente é uma coisa mais complexa do que dizer palavras. E as crianças, sobretudo no segundo ano, e às vezes mesmo no terceiro, dizem muitas palavras, sabem até dizer frases, mas não se pode dizer mesmo que falem no sentido que nós adultos chamamos falar.
No segundo ou terceiro ano de vida, claro.
Sim, no segundo ou terceiro ano de vida.
E agora, quando a criança, que é uma ideia interessantíssima, essa ideia de que a criança sempre que pinta, ou que desenha, como disse, seja na areia ou seja na parede da escola, ou não sei, está a projetar o seu corpo, quer dizer, é possível ler num desenho de uma criança a imagem que ela tem acerca do seu próprio corpo.
Sim, é possível, é preciso bastante experiência.
Claro, com certeza, é evidente.
E bastante, digamos, independência em relação aos modelos, porque há certas coisas que são de ordem cultural e convencional. Fazer um boneco, um cavalo, uma casa, são coisas que fazem parte da cultura escolar e da cultura familiar e que se fazem da mesma maneira. Mas, de qualquer forma, a criança, quando as produz, quando começa a produzi-las, de facto, num sentido de projetar o seu corpo. Como é que eu concluí isso? Eu concluí isso por estudos que fiz com a Cecília Menani e com a Arminda Grilo, são duas colaboradoras minhas daqui há 30 anos ou 40, em que verificámos que, de facto, o limite das produções gráficas desenhadas, dos desenhos das crianças, como das pinturas, o limite era o limite do corpo delas próprias. Mas o limite do corpo definido pelo movimento circular feito com a mão direita ou esquerda, ou com uma e outra. Portanto, o círculo onde se inscreve o corpo da criança está dentro do círculo, que é desenhado numa superfície qualquer, com uma das mãos ou com as duas mãos, no limite do movimento corporal. Portanto, o braço estendido para cima, ou o braço estendido para baixo, ou o braço estendido para baixo. Não quer dizer que a criança faça logo isso à primeira experiência, mas se a gente der à criança a possibilidade de fazer muitas experiências, quer dizer, fornecer-lhe papel cada vez maior, ou superfícies cada vez maiores, verificamos isso, é que há um limite para o tamanho das suas produções e esse limite vai só até aí e não ultrapassa isso, ao contrário do adulto, que realmente pode fazer painéis com 30 metros ou 40, como às vezes acontece aos artistas plásticos. Da criança, isso não é, por assim dizer, concebível. Da criança, a esse nível. Da criança que faz as suas primeiras experiências gráficas, portanto, da idade do jardim infantil. Portanto, dos 4, 5, 6 anos.
E agora, quando um adulto, que foi um ponto interessante que mencionou há pouco, quando o adulto, eu estou a pensar concretamente no Picasso ou no Klee, representam também movimento, e há imenso movimento constantemente, no Picasso concretamente. Pode dizer-se a mesma coisa, quer dizer, pode dizer-se que é a criança que está dentro deles, que está ainda a conhecer-se e a explorar o espaço, e a brincar com o adulto que a condiciona, digamos assim?
Sim, eu penso que sim, porque quando o Picasso e o Klee e outros, mas sobretudo esses, de facto, descobrem e ficam maravilhados com o desenho infantil e com os desenhos primitivos, eu parece-me que eles descobrem sobretudo o prazer de fazer coisas como as crianças e, portanto, de se exprimir eles próprios com o seu corpo. Aliás, é muito bonito ver, como se vê em alguns filmes sobre Picasso, num em particular que eu me estou a lembrar, que se chamava Le Mystère Picasso, o prazer com que o Picasso desenhava figuras diversas na praia depois de tomar banho. Ele andava sempre lá muito pelas margens do sul, quer dizer, pelo Mediterrâneo. E depois de sair do mar, desenhava com uma concha ou com um pauzinho ou qualquer coisa na areia. E em regra, coisas assim do tamanho dele, que era um homem, mais ou menos a minha estatura, assim, arredondado, de formas arredondadas, não muito alto, forte, pícnico, arredondado, atarracado. Assim, tinha qualquer coisa de tipo galaico-português. E eu tenho a impressão que realmente esses desenhos tinham alguma coisa a ver com essa projeção, o que lhe dava um imenso prazer. Aliás, nesse mesmo filme, o Picasso faz com outro amigo, não me recordo qual é, julgo que é em casa do Gide, que ainda era vivo, do André Gide, faz uma cena, uma pantomima de... uma pantomima, logicamente, portanto, ou pleonasticamente, com os próprios corpos, com o corpo dele, mas em que ele punha o prato, ou os pratos que ele fazia com caras, à frente da cara a fazer de máscara. E aquilo resultava muitíssimo bem.
E brincavam os dois assim.
E brincavam.
Ele e o Gide, não era?
É. Tenho ideia que sim. É um filme já que tem muitos anos. Eu não sei se veio a Portugal, eu vi-o aí em França. Mas aí dava bem a ideia que realmente havia qualquer coisa do corpo dele que se projetava. Aliás, também já lhe disse aqui uma vez que uma das facetas mais extraordinárias do Picasso era que realmente ele ria com o corpo todo. Quando se ria, todo o corpo dele balançava e balançava e mexia, como acontece nos bebês, quando se riem ou quando se choram, mexe com o corpo todo. Quer dizer, havia nele uma infantilidade. Saudável, uma frescura, uma vida que o fez viver até tarde, suponho. Foi uma das razões da sua longevidade. Longevidade não só no ponto de vista da idade, mas no ponto de vista da sua criatividade. E claramente tinha necessariamente que ver com uma forma particular de sentir o corpo. Que, por outro lado, estaria, na minha ideia, muito ligado à mãe dele, de que eu tenho uma ótima impressão como mãe. Não tenho assim muito presente se há dados ou se eu tenho dados sobre a mãe dele como pessoa muito dadivosa de afeto, de calor, de amor. Mas tenho ideia que sim, tenho ideia de já ter lido qualquer coisa sobre isso e de ver mesmo a mãe pintada por ele nas suas primeiras obras. Aliás, é muito, para mim, muito impressionante ver desenhos e pinturas do Picasso, e talvez mais desenhos que pinturas, em que ele expressa a maternidade, simbolicamente, e de alguma maneira a maternidade, quer dizer, a relação da mãe com o filho, em que ele trata sempre uns e outros muitíssimo bem. Quer dizer, não se vê o Picasso fazer com esses desenhos ou com essas figuras assim aquelas carantonhas feias e esquisitas com uns olhos, um nariz, uma boca ou várias bocas caricaturais. Uhum. De facto, trata-se, parece-me que sempre, não sei se há exceções, não me recordo ter visto, quando ele trata de crianças ou da maternidade, de figuras que são muito bem tratadas no sentido de tratadas com carinho, com afeto, com amor, com simpatia, com admiração por parte do Picasso, para com a imagem que ele tem do que é a maternidade.
Uhum. Fiquei muito, muito impressionado um dia que entrei consigo, a primeira vez que fui à Casa da Praia consigo, e entrei a essa altura numa sala e havia uma grande tapeçaria, não posso dizer uma tapeçaria, mas uma construção em pano, tricotada, feita por uma criança. E eu, quando entrei na sala, ainda ao longe, olhei e pareceu-me, nitidamente, assim de longe, pareceu-me, olha, uma coisa do Klee, pareceu-me. E a seguir, logo a seguir, comentei isso consigo e disse, olha, que coisa tão, tão bonita, é tão parecido como a... lembra tanto o Klee. E o João respondeu, o Klee gostaria imenso de ter assinado uma coisa destas.
Sim.
E era bem, eu senti exatamente isto e sinto, quer dizer, há aqui realmente um problema para mim. E quando penso, e tenho estado a ter presente, à medida que ia falando, a história do início desta nossa conversa, quer dizer, a facilidade com que ele diz, a incrível ingenuidade, a incrível frescura com que ele diz, não sabes, mas é muito simples, é agarrar no pincel, pôr tinta e fazer frescinhas no papel. Esta espantosa frescura não existe em nenhum adulto, nem no Klee, nem no Picasso, nem em ninguém. Quer dizer, desculpe lá, aquilo que eu sinto é isto, é que, concretamente com essa e com tantas outras desenhos das crianças, falta exatamente essa frescura, quer dizer, qualquer coisa de muito interior e de muito espontâneo e de muito autêntico, que por mais que lê, que o pintor seja, não chega lá, quer dizer, ou não. Há uma diferença. Percebi perfeitamente quando disse o Klee, gostaria de tomar o Klee e assinar uma coisa dessas. Mas eu sinto, é um facto, quer dizer, sinto exatamente assim. Quer dizer, se calhar, com certeza fala de cultura minha no ponto de vista da pintura, ou não sei, mas é aquilo que eu sinto, de facto.
Claro, isso é que é importante. Eu, pela minha parte, o que sinto é que realmente há crianças que não perdem essa frescura e, portanto, são capazes de dizer coisas dessas, como dizer à mãe, se não sabes pintar, eu digo-te como é, mas simples é fazer festinhas no papel com um pincel. E há artistas adultos que procuram reencontrar a sua infância, a sua pureza, os seus processos de sensibilidade e de compreensão das coisas mais elementares e mais antigos. Só que é muito difícil depois da gente passar pela escola, pelo academismo, pela crítica dos outros, pela maturidade, por tudo isso, voltar atrás tanto que seja capaz de ser como uma criança. De onde resulta que realmente um artista nunca pode ser exatamente como uma criança. Pode se aproximar muito, mas não ser exatamente.
Agora lembro-me uma coisa que lhe tinha, já lhe contei aqui na rádio, em tempos. E que não estava a ter presente quando lhe disse da minha impressão a este respeito, e que é uma coisa muito, muito interessante, é uma história passada com o Picasso, realmente passada com o Picasso, quando o Picasso tinha 80 anos, já falou disso, e já lhe contei. Um dia alguém estava a entrevistar ou a conversar, não me lembro, com o Picasso, e a essa altura elogiou muito, mas como é que você consegue esta coisa extraordinária, etc. E o Picasso disse, a certa altura, disse assim, não, pintar bem... Eu pintava bem quando era criança. Depois disso, não tenho feito outra coisa senão tentar aprender a pintar outra vez como sabia, como pintava quando era criança. Isso é uma coisa impressionante. Eu nunca mais me esqueci disso. Há muitos anos que eu li isto e nunca mais me esqueci disto. Quer dizer, é uma coisa impressionante. A noção que ele tinha...
Sim, sim. Mas eu já acho que isso corresponde bastante àquilo que eu estava a dizer.
Exatamente. Porque, de facto, eu lembro-me desta história ao ouvi-lo.
As crianças... adquire uma espontaneidade a certa altura, que está muito ligada ao seu corpo. E adquire uma capacidade técnica de manejar o lápis, a caneta, o pincel, a tinta, de uma forma tão espontânea, que realmente tudo quanto aparece é afeto, é sensibilidade, é sentimento, é tudo que há de menos intelectual e de mais expressivo e, uhum. e de mais sentimental. E depois isso vai-se perdendo com a entrada para a escola e com as obrigações escolares e com outras coisas que, na verdade, são até importantes para a criança e que a criança uhum. deseja fazer, porque a criança quer sempre parecer-se com o adulto. E raros são realmente os que mantêm esse contacto em permanência. Raros. Não sei se haverá mesmo alguém que consiga. Uhum. E depois os adultos que querem voltar a um estado de pureza têm a fazer um grande esforço para isso. Uhum. Como o Picasso dizia uhum. nessa célebre butade de nunca fiz mais do que procurar ser como era.
Exatamente. E não sei se sabe que ele, mesmo no fim da vida, tinha um projeto que é extraordinário, que não tinha sido executado, que eu saiba não foi executado, mas tinha um projeto, entrou em conversações com a Unesco, salvo erro, no sentido de fazer uma grande exposição, uma enorme exposição em Paris, apenas de trabalhos gráficos de crianças e de mulheres. Porque ele tinha a convicção absoluta de que havia qualquer coisa de absolutamente novo, qualquer coisa de essencial, de característico na pintura das crianças e das mulheres. E estava apaixonado por isso, quer dizer, queria seguir e achava que era absolutamente de fazer uma grande exposição. E coisa curiosa, essa exposição, repito que eu saiba, nunca foi feita, apesar de haver o Picasso por trás. Quer dizer...
É curioso, de facto.
É.
É porque realmente a mulher de que aí se fala, de que aí ele falou, é possivelmente a mãe, quer dizer,
uhum.
a mulher primitiva, primária de todos que existiu na realidade e na imaginação de todos nós, ou melhor, que existiu nos primórdios da nossa vida e que persiste na nossa imaginação de uma forma bastante flu, mais como imago do que como imagem, e que nos acompanha, digamos, até ao fim da vida, que é realmente essa primeira personagem humana com que nós tivemos uhum. contacto. E a criança, naturalmente, é a criança que existe dentro de nós. Com certeza que há uma visão especial dessas personagens, até porque realmente a mãe e o filho se confundem nessa idade e possivelmente se confundem na nossa imaginação. Confundem, não é talvez bem dito, mas há uma interligação tão grande, uma relação tão próxima, um envolvimento tão grande de um pelo outro, que de facto tudo se passa como se vivessem mãe e filho embrulhados numa mesma problemática e no mesmo almofadão de nuvens ou de coisas confortáveis, de calor.
E viria então agora a propósito de perguntar à minha mãe o que é. Mãe, o que é?
acabou de transmitir o programa A Minha Mãe, O Que É, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todas as terças-feiras, pelas 22 horas, na rede de frequência modulada da Rádio Comercial.